Este é um podcast Rádio Comercial.
Olá, este é o último episódio de Poucos Mas Bons. Antes de ouvirmos essa autêntica baderna, que é a conversa com um grupo de amigos meus, fica o agradecimento aos amigos da SEAT por embarcarem nisto. Hoje falamos na scooter 100% elétrica, SEAT Mó, uma scooter de classe 125, totalmente elétrica, com até 133 km de autonomia, bateria portátil para carregar em todo lado, tudo e tudo e tudo. Vamos à conversa. Mal nos conhecemos, inaugurámos a palavra amigo, diz um conhecido poema de Alexandre O'Neill. Que segredo explica esta ligação incomparável entre duas pessoas e tal, tá. Pois eu dizia o meu nome e depois dizia Poucos Mas Bons, um podcast sobre amizade, hoje com, e normalmente duas pessoas convidadas diriam o nome uma da outra e seguíamos. Só que este é o último episódio do Poucos Mas Bons, e então decidi trazer para o estúdio amigos meus, um grupo muito específico de amigos que se juntou há uns anos e cuja amizade se exerce sobretudo num dia-a-dia de conversas impublicáveis de WhatsApp num grupo apropriadamente chamado Os Maiores. Grupo de WhatsApp que ao dia de hoje conta com 3.889 ficheiros e ligações. E quem vem a ser Os Maiores? Bem, primeiro que tudo, Mr. Renato Paiva, treinador de futebol que trabalha no México e portanto não pode estar aqui, e os profissionais de futebol, craques Ricardo e André Horta, um em Braga, outro em Atenas, também não podem estar. Mas passo a apresentar cada um daqueles que estão aqui no estúdio de emissão da Comercial, porque o nosso estúdio de podcast não dava para tanta gente. Está Manuel Neves, respeitável médico, mestre de xadrez e acumulador de estatísticas inúteis de futebol. Um dia está a apresentar uma palestra intitulada Farmacologia do Tratamento de Linfomas e Mieloma Múltiplo, e no outro está no grupo do WhatsApp a analisar o jogo que está a dar na televisão com frases do calibre de eiapá, o mijo destes cabrões. Outro distinto elemento deste grupo não é, mas devia ser conhecido como o Roger Federer português, de tal maneira que por vezes diz: eu não posso ir almoçar, pois vai dar um Bulgária-Chipre da Taça Davis. Ele é o homem que proferiu a frase que entretanto se tornou justamente lendária, a frase: eu acho que é ameixas podres. Miguel Góis. E também o enorme João Gonçalves, acumulador ele próprio descontrolado de camisolas de futebol, que sem saber como lhe são entregues em casa, mas que muitas vezes ele nega veementemente ter comprado. A propósito, trata-se de um indesculpável defensor de causas impossíveis de defender, como camisolas de futebol com botões. Acima de tudo, João Gonçalves é um rapaz pacato e ponderado, sobretudo a ver futebol, um exemplo para todos nós. E depois temos o mais abrutalhado dos elementos deste grupo, o homem que come sozinho uma dose de dobrada e feijão, que em princípio daria para todos os restantes elementos do grupo e mesmo todo o restaurante, e ainda sobrava, um homem que se dedica sobretudo no seu dia-a-dia a artes marciais, charutos e podcasts que, ao contrário deste, se caracterizam por um nível absurdamente alto de chatice. O seu nome é Ricardo Araújo Pereira e esta foi a forma possível de o trazer de volta a este estúdio sem ser preciso raptá-lo. Aliás, para sermos justos, fontes próximas do popular comediante confidenciaram-nos que, caso fôssemos um dia avante com este rapto, não só não avançavam nem um euro para pagar o resgate, como iam mais longe e agradeceriam de bom grado, estando disponíveis até para nos pagar a nós pelo serviço. Boa tarde a todos, bem-vindos.
Olá, viva! É impressionante como... Epá, mas olha, é um bom começo, que é para se perceber que eu sou mais apreciado neste grupo do que noutros grupos que são contratualmente obrigados a apreciarem. É impressionante.
Esta, eu tentei, antes de vir para aqui, olhar para o grupo do WhatsApp e recuar até ao início das conversas. Mas aconteceu que o ecrã do iPhone já estava assado e não tinha chegado nem a metade. Mas Manel, tu, claro, o computador humano deste grupo, tu tens uma ideia de quando é que isto começou?
Tenho, porque sou a única pessoa com memória neste grupo, que é um bocadinho frustrante às vezes nas conversas. Este grupo começa primeiro por mensagem, porque há uma pessoa com uma dobrada que tinha medo de entrar no WhatsApp.
Tinha medo de entrar? Fala-nos desse receio.
Foi uma discussão repetida deste grupo. Era mais fácil e mais barato juntarmos por WhatsApp. Mas havia uma pessoa com 300 anos, Ricardo Araújo Pereira, que tinha medo de ter o grupo do WhatsApp porque podiam acontecer coisas ao telemóvel. Estás a ver aquelas pessoas tipo, têm 90 anos e que acham que tudo é um golpe.
Acham que o iogurte é uma coisa nova e que não se deve experimentar.
Exatamente. Vamos dar
Desconfio do iogurte. Eu desconfio do kiwi. Quando eu era pequeno, a minha avó e eu íamos à mercearia e havia só as frutas tradicionais. Laranja, banana, maçã, etc. Nisto aparece uma batata com pelos. E a minha avó e eu dissemos, não, eu desconfio disto.
era o kiwi. Eu sou do tempo em que não havia kiwi. De repente apareceu o kiwi. É uma fruta que eles inventaram.
Sim, sim. Daí também, já houve referência a isto nesta edição do podcast, o Konami, o conhecido Konami. Nós temos entre nós os protagonistas dessa divertida sátira.
Mas o kiwi, deixa-me agora dizer, eu não sei se vocês sabem como é que o kiwi nasce.
Ah, espera.
É fascinante. Espera, há uma árvore macha e uma árvore fêmea.
E eu é que sou
fêmea,
o chato do grupo.
Uma árvore macha e uma árvore fêmea que fazem amor.
Não posso.
E nasce o kiwi. É verdade. Entrelaçam-se, fazem amor. E nasce o kiwi.
É pá, isto é incrível.
Eu tenho uma árvore dessas.
Em qual altura do ano?
E ainda
tu,
bem.
Espera,
que...
há várias coisas aqui. Tu tens uma árvore dessas.
Sim, no meu jardim. Uma árvore. E elas entrelaçam.
Mas há uma altura. E essa pornografia vegetal decorre no teu quintal?
Sim. Sobretudo à noite, quando as crianças não estão a ver.
Pá, isto é ótimo que tenha acontecido, que é para as pessoas verem o tipo de
conversas interessantes.
Que este, sim, porque é também cultura.
Que acontece muito,
não é
claro.
Só, não é só futebol, acéfalo e gritaria.
não.
Vamos negar já isso.
Há um denominador comum nas conversas deste grupo, que é o facto de sermos todos do Benfica, e há muita discussão. Mas é curioso, e o Ricardo tem razão, como isto se torna muito mais rico do que apenas bola, não é? São muitos os assuntos, não é? Mas eu antes dos assuntos, há aqui uma coisa que há um marco neste grupo, ao qual eu gosto de chamar o marco Real Marisqueira Nunes.
Exato. Sim, sim.
Temos que falar disso?
Temos que falar sobre isso. Portanto,
em público?
João, conta tu, o que é que aconteceu na Marisqueira Nunes um dia? Alegadamente.
Uma quinta-feira, à hora do almoço.
Quinta-feira?
Uma quinta-feira.
Oi? Como é que tu sabes?
À hora do almoço. Porquê? Porque ia ter uma gravação a seguir na BTV e pensei que íamos comer um bife e íamos embora, não é?
Pois.
Ou íamos à Tasca do Gordo. Tu falas aqui e podemos falar, não temos?
Claro,
Tasca
do Gordo. Há dois sítios hoje em dia, sim, é a Tasca do Gordo ou Faustino.
Exatamente. Mas são as duas sedes deste grupo.
As sedes.
Que ficaram definidas depois desta
incursão.
Isto começa assim. Onde é que vamos almoçar? E eu digo: ó, Ricardo, diz tudo, tu nunca escolhes. Somos sempre nós a dizer. Está bem.
Mas eu não sabia, pá. Eu não sabia. Já agora, deixa-me só explicar. Ninguém está a dizer mal do restante da
cidade. Não, é ótimo.
É um sítio ótimo. Só
mas
que...
como lá o Roger Schmidt, ouvi dizer.
Exato. E é pior do que isso, porque os senhores são muito simpáticos e dizem: e se fosse uma lagostinha em medalhões? E a gente, naquele dia, não sei porquê...
A gente, tu.
Repara,
boa ideia.
Eu vou continuar no plural, mas estático. Nós começámos a dizer: isso é ótima ideia, venha, isso, traga. E depois rachámos a conta no fim e dava 3 ou 4 salários mínimos a cada um. Foi um absurdo.
Numa quinta-feira, agora numa quinta-feira.
Não, aconteceu uma coisa incrível, que foi a única vez na vida que me aconteceu olhar para a conta e dizer ao senhor: isto não é a nossa mesa. E ele: sim, é assim. E eu, hoje, sabendo do valor que tivemos que pagar, foi curioso que, a dada altura, para todos os comensais, já o almoço tinha terminado. Mas um, também não vale a pena dizer quem, é um preguinho. Eu ainda. Então vem um preguinho, que deve ser seguramente de vacas massajadas no Japão, mas também contribuiu para.
Foi isso que desequilibrou a balança.
Foi claramente o preguinho.
Epá, a nossa cara, quando veio a conta, e era absurdo.
Foi o último almoço lá, foi o primeiro e último.
Mudámos
de sede.
Houve um elemento deste grupo que disse: eu não vou contar isto à Rita. Pronto, agora é só investigar qual de nós é que é casado com uma Rita.
Ah, por falar. Não, olha, falaste e bem. Da dimensão cônjuge deste grupo. Este é um grupo, as pessoas podem achar que não, que é um grupo muito abrutalhado e tal, mas não, é um grupo sensível e até romântico.
Exatamente.
De pessoas que vão passar fins de semana românticos fora.
Epá, isso é ótimo, porque isso, atenção, isso foi. Houve um momento em que este grupo não se chamava Os Maiores, mas sim Não Sou Nenhum Anormal.
Sim, chamava-se
assim. Porque João Gonçalves, o nosso João Gonçalves, uma vez confessou-nos que, pá, já não sei exatamente os pormenores, mas era anos de casados?
Não era.
Ou era aniversário dela? Não era aniversário dela? Não. Era um fim de semana romântica 2, era isso? É um fim de semana romântica 2.
As hipóteses são todas boas.
Deixa-me só fazer um prefácio ao que tu vais dizer, João. O João é casado com uma senhora chamada Wanda, que é conhecida neste grupo como Santa Wanda.
Sim, devia ser canonizada em vida.
Nós estamos a preencher os papéis para a beatificação.
Eu nem sabia que o processo era tão burocrático. Meteu os papéis para a canonização. Exato. Porque, pelos vistos, é preciso uma candidatura
sim.
Que nos deu algum trabalho até a preencher.
Foi,
mas aquilo é de caras. É que ele chega ao Vaticano e eles dizem: ah, claro que sim.
Certeza, sim. Claro que sim. Mas, por causa de histórias como esta, fala do padecimento da Santa Fé.
Vocês ficaram a saber disto porque estavam sempre a elogiar a minha militância fora da luz, a quantidade de jogos que eu conseguia ver fora, e até que alguém perguntou: mas espera lá, e como é que a Wanda lida com isso?
Exato.
E por acaso, naquele mês, tinha acontecido magia, que era Benfica jogava com o Feirense.
Feirense, jogo que tu não podias perder, como é óbvio.
Santa Maria da Feira, claro. É uma terra lindíssima.
Uhum.
E eu estava com alguma dificuldade em explicar o que é que ia fazer a Santa Maria da Feira num sábado à noite, mas lancei para o ar, como é meu timbre, e a Wanda diz: ah, o hospital com que eu trabalho, que na altura era o British, depois ficou o Hospital da Luz, tinha lá uma unidade hoteleira que ela não conhecia.
Que
e
sorte.
Eu disse: bom, então vou-me sacrificar.
Claro.
Marcas dois dias, sexta e sábado, e vamos até lá, porque eu estou aqui a ver que aquilo até tem spa.
Exatamente, exatamente.
E vamos nós para Santa Maria da Feira, que no fundo era São João da Madeira. O hotel ficava em São João da Madeira. E o que aconteceu foi um sábado muito animado para a Wanda, que foi: eu saí para aí às 6 da tarde para ir para o estádio, não é?
Exato.
Beber, estar com os amigos e tal. E depois, vocês já não se vão lembrar disto, mas o grupo de apoio onde o Manel costuma ver os jogos achou que os bilhetes eram muito caros e foram para cima de um telhado em protesto ver o jogo e acender umas tochas, e foi tudo.
O Manel não estava.
O Manel não estava.
O Manel tem uma profissão.
Exato. Outros amigos nossos. E foi tudo, então, para a esquadra de Santa Maria da Feira. Ora, eu, como bom samaritano sou, acabou o jogo, talvez os meus amigos estão bem, fui até lá. Isto para dizer que cheguei ao hotel, eram o quê? 11h30, meia-noite.
Uhum.
E tinha prometido grande jantar à Wanda em Santa Maria da Feira. Lá. Pelo menos aqui vamos apreciar a gastronomia. Foi no McDonald's.
Estava tudo fechado. Deve haver lá imensos restaurantes abertos até à 1 da manhã.
Está tudo fechado. Tudo fechado. Foi...
A história não metia um viaduto também de ires ver qualquer coisa do Benfica B?
Sim, já em Oliveira das Mães.
Isto tem pormenores mais ricos.
Ainda bem que falas nisso, que é muito interessante.
Sim.
Foi na vinda, eu quis enriquecer a viagem, disse: eu quando era miúdo passava férias aqui em Oliveira das Mães.
Eu quis enriquecer a viagem, guardem só isto até...
A caminho dos belíssimos rojões, isso aconteceu, mas antes o Benfica B jogava em Oliveira das Mães contra o Oliveirense.
Era
e então
certeza.
Fui-lhe dizer: sabes qual é uma das grandes características do Parque La Salette em Oliveira das Mães? É que há ali uma zona em que se vê o campo de Oliveirense sem pagar. E então fomos lá ver uma boa parte de Oliveirense. Benfica B. Mas depois comemos os grandes regiões, atenção.
Ah, atenção. Daí, eu adoro
frase,
este casal. É a Wanda e o Vândalo.
Pá, impressionante.
Sim.
Agora, digam-me que isto não é um fim de semana... sabes, tu devias ter um daqueles sites de dicas românticas, escapadinhas românticas de fim de semana.
Sim, sim. Santa Maria da Feira.
E Oliveira das Meias, num sítio onde clandestinamente se pode espreitar o Benfica B.
Só para acrescentar que o nome de Não Sou Nenhum Anormal vem quando Ricardo Araújo Pereira olha para mim com um ar chocado assim: epá, mas um hotel em São João da Madeira. Eu digo: calma, mas aquilo tinha spa, não sou nenhum anormal.
Exato.
Claro.
Não ia deixar a Wanda numa residencial qualquer.
Por amor de Deus.
Hotel com spa.
Até às 11h30 da noite. Como é que Santa Wanda, vamos tratá-la assim, me parece
a partir de agora,
apropriado,
sim.
Como é que ela lida com o facto de os teus armários estarem cheios de camisolas de futebol que tu não, cuja proveniência tu desconheces? Como é que ela...
Bom, no fundo não são vários, é só um roupeiro que eu consigo manter, não sei como, com o mesmo tamanho há uns 6 anos.
Uhum.
Que vou,
esse material
vou
é elástico, não é?
Sim, sim, vou comprimindo e depois tenho um truque infalível que é uma vez por ano vou arrumar camisolas que já não quero, ou porque compro muitas novas, tipo já não vou usar as 3 últimas do Liverpool.
Aquela terceira do...
Claro.
Sim.
Do Celtic.
E ela ajuda-me. Ela ajuda-me na esperança que aquilo vá de casa para fora, mas não, arranja-se lá um cantinho.
Eu queria só interromper, porque isto é uma das. É provavelmente a única. É uma espécie de cisão neste grupo, porque o João Gonçalves faz coleção de camisolas de futebol.
E bem.
Pedro Ribeiro também. E apreciam muito camisolas de futebol. Há uma parte deste grupo que gosta muito de camisolas de futebol, outra parte do grupo, que é a parte boa e sensata, considera que são conversas sobre moda. É moda isto. E portanto, sempre que no grupo do WhatsApp alguém diz assim: ai João, já viste a nova da Alemanha? Ai que. Está gira, não está?
E há sempre alguém que aparece a dizer: ai, amiga, ficava tão bem com as calças de ganga só. E combina com as tuas unhas.
Aí falam imenso sobre golas.
Golas, botões.
Há muita polémica sobre golas. Sim, sim,
sim. As coisas são bem discutidas.
É
um grupo quando há um assunto aprofunda.
Não... Ainda bem que estamos a deixar isto claro em público. Pá. Era uma coisa que neste
incomodava.
Vamos lá esmiuçar. Quem é a favor do V?
Não, o V fica sempre bem.
Olha,
o que é inconcebível são camisolas de futebol com botões. Mas se queres praticar desporto com camisolas com botões, epá, jogas golfe, jogas polo,
ténis.
Não, jogas ténis.
Isto é uma cisão dentro da cisão. Exato. As duas migas não concordam com isto.
Porque há a camisola da Roma e do Celtic deste ano, as secundárias, que contrariam um bocadinho isso. E depois não esquecer que com a adição dos irmãos Horta fazemos pressão para eles no final dos jogos trocarem camisolas com os
uma pressão que deve ser pública.
Mas não ficam, com a impressão de que eles, que são jogadores de futebol, epá, não ligam puto
nenhuma, isso. Nenhuma. Mas, claro. Impressionante.
Não, eu acho que eles ficam ofendidos. Aliás, já aconteceu. Tínhamos pedido ao André para trocar, já não me lembro em que jogo.
Com o São Giloás. Ele disse: o São Giloás Braga.
Eu perdi.
Tenho os papéis aqui.
Ele diz: eu perdi, achas que ia pedir camisolas? E nós ficamos escandalizados.
Pá, chocados,
uma grande oportunidade de ter a camisola do São Giloás, que é muito bonita.
Exatamente. É possível que seja. Os mecânicos, em princípio, também estão fartos de carburadores, não é? É possível que os rapazes estejam borrifando para camisolas.
E naquela altura específica, lembrar: vou levar uma camisola.
Isto levanta uma coisa gira, que há dois jogadores de futebol e um treinador de futebol no grupo, mas nós falamos de futebol como se soubéssemos o mesmo do que eles. É uma das coisas.
Eu ia para aí que é. Vocês não acham que é um. Que eles muitas vezes devem olhar para as mensagens que nós lá deixamos e devem pensar: pronto, ok, epá, nem vou responder.
Eles devem ter o seu próprio grupo
para comentar este grupo. Para comentar este grupo. Há uma questão em relação a este grupo que é os sítios onde nós exercemos a nossa amizade, que são sempre restaurantes. Mas, curiosamente, eu acho que nós nunca vimos um jogo de futebol ao vivo todos juntos.
Ah, no estádio não. Nunca vimos, não.
Todos juntos, não.
Mas porque é que vocês acham que devemos manter assim ou aprofundar a nossa relação?
Pode dar azar.
Não, eu por mim aprofundávamos. Eu estou muito disponível.
Eu estou sempre aberto a todos esses
desafios. Eu acho que vocês já têm suficientemente má ideia de mim. Se vocês me dissem ver um jogo de futebol, era possível que nunca mais me pedissem receita.
Podia mudar a relação, não é?
Por acaso isso é.
Eu já vi o Pedro Manel.
Não, isto é importante, porque nós nunca vimos um jogo todos juntos, mas sabemos histórias uns dos outros sobre estarmos a ver futebol juntos.
Este podcast, Eu tenho um emprego.
Qual é a política deste podcast relativamente a palavrões, Pedro?
É pá, vamos tentar, não é? Vamos ver o que é que acontece. Qual é a tua ideia?
Deixa ver se eu consigo.
Fala de uma personagem fictícia.
Exato. Não, é porque. Manuel Neves é um iminente,
vai por um caminho.
Um iminente hematologista, é um médico muito,
sério,
muito respeitado.
Sério e muito respeitado, sim.
Eu vou só dizer isto. Ele, a ver futebol, ele muitas vezes faz, digamos, alguns comentários sobre os dias da partida e os jogadores adversários que estão em flagrante violação do juramento de Hipócrates que ele jurou há uns anos. E, portanto...
Não sei se a ordem está a ouvir isto.
Não sei.
Ou os meus doentes.
Não, mas os teus doentes em princípio não jogam
à bola.
Nas equipas
nem são árbitros.
Mas tu também discutes futebol com os teus doentes. Nós sabemos disso.
Sempre.
Muitas vezes ajuda até
na relação médico-doente. E há uns que partem para a consulta e sou eu que quero falar, pronto, da doença que as pessoas têm. Mas há pessoas que em primeiro lugar entram e dizem assim: não, está tudo bem. E eles: estamos muito mal. E eu: mas o que é que se passa? Não jogamos nada, doutor. Não joga nada. E eu: pensei que era consigo. Ele: não, comigo tudo ótimo. Agora já não joga nada, já não faz dois passos. São as melhores consultas. São pessoas que já têm uma relação séria com o médico.
Algumas dessas histórias já saíram na imprensa, porque eu tive o gosto de as divulgar.
É sempre um prazer ter-te como amigo.
Exatamente.
Miguel, tu trouxeste um desporto mais para as nossas conversas do grupo, mas é um desporto como deve ser, que é ténis, não é um que se passa num tabuleiro de madeira.
As diferenças entre, não sei se vocês têm consciência disto, mas no ténis os jogadores passam o tempo todo a pedir desculpa um ao outro, constantemente. Por exemplo, a bola bate na rede, passa para o outro lado, bate duas vezes e nós pedimos desculpa. Ora, qual é o outro exemplo no futebol? É o autogolo, em que há um pobre coitado que tem o azar da bola lhe bater e entrar na baliza e o adversário festeja como se o mérito fosse todo dele. E há esta diferença entre desportos. isto é notável, como é que isto terá acontecido?
Tu achas que nós... É curioso como nós entramos nas conversas de ténis com o mesmo à vontade desassombrado como entramos a discutir tática com um treinador profissional e com dois jogadores.
Eu ténis não comento.
Mas vocês desdenham um bocadinho.
Eu desdenho do ténis. Eu não considero desporto.
Eu desdenho
do ténis. Para mim, não. Esses desportos são das pessoas que não sabem jogar futebol. Desculpa.
Ah, claro.
É assim que eu classifico as modalidades.
Este episódio está fora de controlo, ao contrário do controlo absoluto da scooter 100% elétrica Seat Mó, está com uma campanha imperdível em seat.pt. Por falar em pessoas que não sabem jogar futebol, junta-se à conversa a partir de Atenas. Não sei.
Mais uma carreira arruinada.
Isto vai ser tão perigoso.
Sim, sim. André Horta, boa tarde.
Boa tarde, meus amigos, como é que estão? Ilustre.
Este risinho já pronunciou o pior.
Olha, de que maneira é que pertenceres a este grupo mudou a tua vida para melhor?
Este grupo?
Sim.
Tens que repetir que aqui a rede está mal, aqui a rede está um bocadinho má. Repete outra vez, por
não,
favor.
De que maneira é que entras neste grupo dos maiores, enriqueceu a tua vida?
É assim, enriqueceu muito porque proporcionou-me bastantes coisas, como ter churrascos à borla em dia de aniversário das filhas de alguns elementos deste grupo. Filhas e filhos, por exemplo, que os pais por vezes esquecem, e então nós temos direito a almoços à borla, grandes churrascadas, para compensar o facto de se ter esquecido dos anos da filha, neste caso. Não sei se sabem para quem é que eu estou a falar, não sei se lembram desse momento em que invadimos a casa de um dos membros deste grupo, porque se tinha marcado um almoço para o dia de aniversário, do 18º aniversário, portanto um dia importantíssimo, que o pai se esqueceu desse dia. Não sei se alguém se recorda disso.
Já vou corrigir isso. É simultaneamente melhor e pior do que tu estás a dizer.
Não explica, por favor.
Não é que nós tínhamos dito assim, pá, vamos almoçar então na segunda-feira. E eu não associei que segunda-feira, não me lembrei que segunda-feira era o dia 23, que é quando a minha filha faz anos e fazia 18 naquela. Era uma data relativamente importante. O que eu disse foi o seguinte: olha, ocorre-me agora que hoje é o aniversário da minha filha e a gente tinha aquele almoço. E vocês disseram precipitadamente: então cancela-se o almoço. E eu: não, venham à festa de aniversário. Pá, há churrasco, há cerveja, e pronto. Ainda hoje eu pergunto: Rita, gostaste de ter os jogadores profissionais de futebol, o jogador André Horta e o comentador da BTV, João Gonçalves, na tua festa de 18º aniversário? E ela diz-me: atenção, sem um pingo de ironia. Então não gostei.
Atenção que isso acontece, essa tua mensagem, nós já estamos nos carros. Pois, isso não foi caminho, de manhã.
Pois.
Isso não foi, essa história.
Não, isso foi 10 minutos.
Isso foi 10 minutos antes de chegar ao restaurante.
Eu gostava de salientar a cara de pânico de Manuel Neves e João Gonçalves a entrar numa casa cheia de adolescentes, na flor da idade, com muita energia, e onde se falava tanto inglês como português tudo ao mesmo tempo, às vezes expressões em que se até misturava as duas línguas, e João Gonçalves e Manuel Neves incrédulos no sítio onde estavam. Eles não sabiam o que é que estava a passar ali.
Eu nunca tive tanta vergonha como quando vi a Zé. Sim, porque eu ainda telefono ao André no carro a perguntar: mas tu vais? Eu vou se tu fores. Pai, então fomos todos e encontramos-nos à porta. E tocamos e abraçamos com um sorriso.
Foi ou não foi memorável? E mais, passados 2 anos, a minha filha mais nova fez 18 anos e eu disse: atenção, é óbvio que, como a primeira já teve visto, na segunda. Claro. E o nosso grupo reuniu-se outra vez no aniversário da segunda.
Claro.
Esse é o segredo.
Não era esquisito.
Era muito esquisito. Era muito esquisito.
André, como profissional de futebol, que coisas importantes tu já aprendeste, mesmo sobre técnica e tática, com os elementos deste grupo?
É assim, eu aprecio muito o nosso grupo, principalmente quando chegamos ali à terça, quarta-feira, portanto as jornadas normalmente vão da sexta até à segunda-feira ainda há jogos, e depois por vezes Ricardo Araújo Pereira e Miguel Góis, ou até mesmo Pedro Ribeiro, espetam aqueles vídeos com tranches, por exemplo, de um jogo do Brighton contra o Fulham, a dizer: epá, e esta linha defensiva, olha, tão bem organizada que ela está, a maneira como o Deserve organiza este Brighton. Isto é essencial para a vida de qualquer jovem profissional, ter alguém com esta capacidade de fazer recortes na Sport TV e voltar para este grupo para eu perceber ainda mais de tática, porque isto não se aprende tudo só com uma formação de 20 anos a jogar. Não, eu preciso deste grupo porque Miguel Góis mete lá certos de um jogo, às vezes
que aconteceu há 3 dias,
da segunda divisão alemã ou assim, e é importante um gajo estar a par dessas coisas, porque senão eu sem este grupo não tinha acesso a isso. E hoje em dia sei que era muito pior jogador do que o que sou. Também já não é isso tudo, mas sou muito mais dotado taticamente depois desses vídeos.
Dás contigo aí no Olympiacos a parar treinos para invocar justamente essas dicas táticas deste grupo?
Evito um bocadinho, porque o meu treinador não percebia muito essas coisas e ele grita muito alto.
É pena.
E há coisas que evito, mas por vezes vou ao pé dele e digo: oh, Mita, tenho aqui uns amigos comediantes e comentadores que meteram aqui este vídeo. Você já viu como é que esta equipa aqui defende a segunda divisão inglesa?
Fica a ideia.
Acho que podíamos adotar aqui esta tática. E ele, obviamente, manda-me passear, diz que não.
O desdém com que ele diz: tenho aqui uns comediantes.
Sim, sim, sim. Sim.
Agora, mas também podemos ter nossas profissões, queres ver?
Sim. Queres ver? Olha, mas quer dizer, parece-me até injusto a forma. Parece-me bastante irónica como te referes a nós no que diz respeito à cultura futebolística, até porque tu já, pelo menos alguns de nós, tu já viste em campo mostrando toda a qualidade que nós temos, mesmo enquanto jogadores.
Claro.
Não, atenção que eu nunca joguei a bola convosco.
Oh, Pedro, nós vamos outra vez tocar nesse ponto. É que eu já estive há umas semanas aí nesse podcast e também falamos nesse tema.
É porque parece muito importante.
Eu não sei se é algo que tu queiras ver discutido outra vez.
Não sabes porquê? Porque tu dizes que são as dicas táticas dos vídeos que o Miguel põe. Mas está bem que pode ser. Mas tu já viste in loco, tu já viste o evoluir no campo. Com grande qualidade, tu me dirás, mas que contribuíram não só para a tua carreira, mas também para a própria carreira do teu irmão, não é?
Eu acho que o problema é esse.
Claramente, nós tivemos aquele jogo. Eu basicamente ainda só vi dois elementos do grupo jogar, que foi o Pedro e o Ricardo. Ainda não tive a oportunidade de ver os grandes jogos do Manel, que ele muitas vezes também mete o relato no nosso grupo, costuma ser um relato muito engraçado, em que normalmente ele é sempre o melhor jogador em campo e todos os outros da equipa dele são os piores.
É como se estivesse a ver o jogo, André.
Não há muito mais para dizer.
É como se tu estivesses lá.
Atenção, nesse jogo em que nós fomos, acho que éramos 5 para 5.
Sim.
E o André Horta, jogou numa equipe e o Ricardo Horta jogou noutra. Foi um jogo entre o Ricardo Horta e o André Horta. Eu estive a assistir a esse jogo. Foi
com 8 pinos.
Exatamente. E 8 pinos. Foi só isso.
Mas sabes porquê? Porque os irmãos são os fuços.
São, pois são.
Não passam a bola a ninguém. Não.
Mas
é como nós.
Mas a bola convosco.
Falas disso com um certo ar de que não foi uma coisa...
Não, ganhámos, era o que interessava. Também havia uns alimentos para a Ucrânia, mas eu esqueci-me disso.
Ah, é verdade.
Pois foi. Era uma coisa solidária.
Sim.
Em que nós ensinámos também outros, neste caso ex-profissionais, a jogarem a bola como deve ser. Nós estamos cá para distribuir conhecimento.
Mas eu tenho pena que o Manel ainda não tenha metido também um excerto, assim, de um vídeo dos jogos dele, para nós vermos realmente os relatos, mas com imagens, porque isto só relatado não... Isto não tem o mesmo impacto do que vermos mesmo imagens. E eu gostava que ele, quando ele diz: é pá, está lá um gajo e não sei o quê, o gajo nem correr sabe, nem para a frente nem para trás, pá, então o gajo não sabe defender, não percebe que tem que defender a baliza, o gajo defende a linha. Quando ele começa com estes comentários mais estáticos, eu gostava muito de ver isto reproduzido em imagens. Não sei se é possível algum dia nós termos acesso a isto.
Nós queremos ver quem é esse urologista que não sabe defender a baliza.
Uma vez o Manuel disse: ele não sabe respirar.
Não, difícil. Eu usei uma falha, por acaso é uma frase de outro ex-futebolista nosso conhecido, Pedro Barbosa, que eu grito muito, que é: não olhes muito para a bola que isso destreita. Quando eles estão a defender.
Que é uma coisa que não se ouve nos estádios, nas bancadas dos estádios. Olha, André, queria agradecer-te ter-te juntado a isto. Queria só perguntar-te se em algum momento dos jogos, quando tu estás a jogar, se há pelo menos ali algum segundo em que tu penses neste grupo.
Mas espero que não.
Eu não percebi, podes repetir, Pedro. Desculpa,
se há algum momento dos jogos, quando estás a jogar, portanto, como é que se chama? A exercer a tua profissão.
Exato.
Se há algum momento em que te lembras, por algum motivo, deste grupo, já deste contigo a pensar neste grupo durante os jogos?
Claro, 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 claramente, claramente, claramente. Aliás, às vezes uma das coisas que eu me lembro, até foi tocado hoje no grupo, umas horas antes de vocês irem se juntarem aí para falar, que é aquela história do, não sei se já contaram aí ou não, a história do João Gonçalves e a sua lua de mel.
Sim,
a sua,
claro.
Lua de mel, entre aspas.
Entre aspas, claro.
Um clássico.
Quando a sua esposa, sim. E depois lembro-me sempre da típica frase: eu não sou nenhum anormal. E às vezes está no jogo e também me lembro disso, assim, pá, eu não sou nenhum anormal. Sou nenhum anormal.
Fico contente de inspirar as pessoas este
ao mais alto nível.
E é assim. Sim. E é assim que eu me lembro muitas vezes do nosso grupo. E aquela história que contei, a primeira, para mim é das melhores, desde que este grupo que se criou, o esquecimento, o meio esquecimento do 18º aniversário da filha do Ricardo. Acho que foi também foi dos melhores. E realmente esse jogo que tivemos, que nós fizemos aqui há uns anos, acho que está no top dos momentos deste grupo, que é um grupo que se criou. Que nós nem percebemos bem como é que se criou, mas que acho que hoje em dia, acho que agora já é para sempre.
É assim, senhor.
Digo eu, ou pelo menos falo por mim, espero que sim. E foi um momento agora meio lamechas, mas espero contar com vocês por muitos e largos anos.
Desde que tragas camisolas.
Dibu, Aston Villa para mim, disse primeiro na rádio. Dibu,
sempre do
Central. E conto com vocês em Atenas no dia 29 para a final da Conference League.
Ah, pois. Boa,
não, lá estaremos, a menos que algum dos nossos filhos faça anos. Aí temos uma festa.
Não, levamos e a festa será lá.
Referimos a festa.
Não poderá ser.
Há outra coisa desse almoço, é que o pai da aniversariante não se sentou na mesa da aniversariante. Também não sei se a aniversariante queria.
Não queria.
Mas veio sentar-se connosco.
Com
foi
certeza.
Muito giro.
Sim, sim.
Isso é saber receber.
Exatamente.
Só uma nota final. Agora estava a pensar como é que se reuniu isto tudo. Eu lembro-me como é que conheci o André Horta. Foi a caminho de Oliveira das Mães, outra vez.
É muito marcante.
Para ver um oliveirense Benfica em hockey patins.
Epá, mas o que é que vocês fazem na vossa vida?
Mas grupo, quantas vezes é que essa viagem aconteceu?
Um grupo. Não, isto é outra.
Sim, sim, por isso é que estou a perguntar.
Foi um grupo de amigos que disse: até se fôssemos ver Oliveirense Benfica amanhã, que não há futebol. E eu pensei: epá, aquilo deve-se comer muito bem, porque eu passei lá férias, lá está, entro no carro e está André Horta. E eu não sabia. André Horta no Vitória de Setúbal. E a partir dali ficámos os melhores amigos, fomos para cima e para baixo, sempre a falar de futebol, sendo que ele ia ficando detido no final de um jogo de hockey patins.
Já sabia que este
a GNR começou a mandar parar toda a gente, se abriram fumos e tochas dentro do pavilhão, aquela coisa saudável, e olharam para o André, assim, tem que se descalçar, tem que ficar aqui, e o André disse as chaves palavras: eu já representei o meu país, o que é que tu fizeste pelo teu país? Deixa-me ir embora.
E é isso é mal entendido, não é? Pelas autoridades, longa, pelas forças da autoridade.
Uma longa amizade.
Meu Deus.
Sim, tu gostaste da responsabilidade dele.
Eu já representei o meu país, ou vou representar o meu país, porque eu no dia seguinte.
Ias para a seleção.
Eu acho que era no dia seguinte, eu tinha a concentração da seleção que subia.
Acho que era isso.
Mas antes foste então ver o Walker e o Oliveira das Mães.
Claro.
Certo.
Sim, porque eu tinha jogado no sábado e domingo não tinha nada para fazer.
Claro,
e
descansar.
Oliveira de Benfica é sempre um bom plano para domingo.
Claro.
Ganhoca, um jogo intenso, 4-4, marcámos a 14 segundos do fim, lembro-me perfeitamente.
5-5.
Abriram-se umas tochas e depois estava lá estavam lá dois polícias, um homem e uma mulher. A rapariga via-se que alguém experiente nestes jogos de alta intensidade. E então no fim achou que era eu que tinha aberto um pote de fumo,
como
uma tocha, ou o que é que foi.
Nunca.
E então acabou por sair da bancada do Benfica, saiu um a um os adeptos. E para o fim fiquei eu, vejam bem como é que isto é possível. Eu fui o último a sair e a pensar em que eu é que tinha sido o responsável por alguma coisa. Pronto, e acabei por dizer essas palavras, não foi por mal, estava assim meio irritado.
Mas
foi uma grande viagem que começou uma grande amizade, que posso dizer que acabou por ser depois o início deste grupo, porque foi através do João que conheceu o Ricardo, que conheceu o Pedro, e depois acabámos por adicionar o Manel e o Miguel, e depois o meu irmão e o Mr. Renato também.
Verdade.
E pronto.
Portugália.
E é isto.
É isto. André, olha, um abraço para ti, um abraço muito forte, continuação de grande época. Lá nos encontraremos então na final.
É isso.
Para ver o Olympiacos ganhar.
Muito obrigado, estou à vossa espera. Um grande abraço.
Abraço.
Continuação.
Estavas a dizer, Miguel, como é que. Aliás, Manuel, como é que o Miguel chega?
O Miguel chega num jantar.
Era uma terça, não é?
Pá, eu adoro quando contam histórias sobre mim que não, sei que não faço ideia nenhuma.
Não, sei que foi com aquela organização do costume de vamos ao restaurante A e vamos todos, e depois o restaurante A estava fechado, já nem lembro qual era. E, portanto, acabámos numa Portugália. Mas tu não vieste na qualidade do humorista ou do que tu fazes. Foi
do que tu fazes,
para... do Benfica. Não, não, eu também estou a desvalorizar a minha profissão. Tipo, a minha mulher
é benfiquista, depois eu...
A minha mulher também profissão. Então o que é que falaram assim, tão provocatório? Dos filhos, não? E eu rio-me assim, tipo. É bom.
Só há um
só
tema.
Falamos do Benfica, duas horas e meia de seguida.
Claro. Mas este grupo é tema de conversa com as vossas cônjuges. Elas mencionam por vezes este grupo. De que forma?
Eu do grupo não falo, falo às vezes das refeições. Grupo, eu tenho noção do que vocês escrevem.
A primeira regra do grupo é que não se fala do grupo. Eu às vezes acontecem. Às vezes sim, às vezes vem à conversa.
Coisas são muito engraçadas, é verdade. Exato. Quando são muito engraçadas, a gente mostra.
Às vezes a Rita, quando temos os nossos jantares, eu digo vou a jantar, e ela às vezes diz: não sei até que ponto há ironia na voz dela quando ela diz: ah, vais jantar com aqueles amigos.
Aqueles?
Não sei se é bom ou se é mau, mas acho que é bom. Acho que é.
Eu faço muito para vocês, sempre que tu apresentas uma camisola nova, o Manel diz.
Tu sabes, tipo, é muito. Tu já disseste assim, à banda: não, isto foi o Ribeiro que apresentou na televisão, sim, por isso foi adquirido.
A do Ed Sheeran, aquela do Ipswich.
Sim.
Era obrigatório porque o Pedro disse que era o único.
É como o Pedro disse.
O ar de desdém do Miguel e do Ricardo. Ah, é aquela do Ipswich.
Isto é sempre uma surpresa.
Isto vale zero para fazer. É zero. Não tem gosto.
Mas faço muito aquela coisa de: olha aqui, olha a camisola que ele foi buscar.
Pode ter acontecido ou não,
mas ela continua a cair nessa.
Tu utilizas isso.
Tu achas que
sem que eu tenha alguma vez falado das camisolas?
Ah, sim.
Ah, claro que
sim. Sim, muita vez, sim.
Santa Wanda, vou-te dizer.
Quando está para vir um carregamento, costumo carregar
muito. Sim. Um carregamento.
Porque atenção, eu tenho.
Mas isto é melhor comprar por atacado, não é?
Exato.
Fica melhor, mais barato.
Eu tenho outro grupo só de compra de camisolas, em que temos um
como
líder,
todos nós temos,
um líder que só ataca quando estão em salto. Depois, quando é para comprar, tipo esta nova da Alemanha,
tipo esta.
É fora do grupo, é mal visto, é criticado, mas o arranjo sempre um pretexto. Por exemplo, isto foi a prenda de anos da Wanda para mim, fiz anos esta semana.
A camisola da Alemanha.
Nova,
como é que Santa Wanda.
Que no outro dia comentou assim: eu já perdi a conta de quantas camisolas da Alemanha é que te dei.
Mas qual é a tua ligação à Alemanha, país?
Opa, é simples.
Além de adorares o atual treinador do Benfica.
Faz mais sério.
Foi preciso ver um alemão para o Benfica ser campeão no ano passado, não é?
Claro,
isso é assente. Em 88 recebi a camisola da Alemanha de 88, de um amigo da minha mãe que morava em Hamburgo e vinha cá várias vezes por ano e trouxe a camisola que é a mais linda de sempre. É aquela da bandeira, não é? Aquela
sim, a lendária da bandeira. O Miguel é que me fala sempre dessa camisola.
Eu andei em Lisboa e na escola, na altura, com uma camisola que as pessoas diziam: ah, isso é comprado na feira, porque a camisola é toda branca e tens umas coisas à frente. Depois veio o Euro e passei a ser respeitado na secundária de Benfica.
Já agora deixem-me só dizer que, a propósito daquilo, né? Não sei o quê, de ser um pai que não sabe, não sei o quê. As minhas filhas foram educadas de uma forma irrepreensível. Elas estudam as duas no estrangeiro, em localidades diferentes, continentes diferentes, e estão lá, às vezes, localidades frias, e estão lá muitas vezes, às vezes fazemos videochamadas, e eu verifico que elas estão com casacos e outro merchandising adquirido na loja do Benfica, com o símbolo do Benfica bem à vista e a
que palavra tipo de gola?
Benfica também. A gola, borrifo-me na gola. É só para dizer que estão quentinhas, e estão quentinhas duplamente, metaforicamente e fisicamente. Quentinhas.
Consideras, Manel, que isto, e João, que isto das golas, isto foi connosco, não?
Isso foi com vocês, sim.
Não entendo. Golas e botões deve ser contigo.
São os vikings, no fundo, são os vikings que
queria acrescentar uma coisa da minha mulher. A minha mulher vê este grupo às vezes como um perigo.
Como um perigo?
Sim, sendo ela de um clube diferente do nosso.
Sim.
Exato.
Às vezes, quando nós reunimos, ela acha, não é, que isto é um género de Governo Sombra, acho que agora posso dizer aqui, não é?
Aqui,
não é?
Pode dizer. Aqui não tem.
São também, palavras. Olha, se fores, também é bem feita, depois do que disseste de mim, pode ser que sobre qualquer coisa para aí.
Então, assim,
então o que é que se diz no teu grupo? Vão despedir o Schmidt como se tivéssemos
como se nós tivéssemos acesso.
E eu, o nosso veredicto, faço daquilo também uma coisa séria. O nosso veredicto é que, e digo, sei lá, uma coisa qualquer, e ela fez, tem que eliminar esse grupo, diz ela assim, muito preocupada às vezes.
Não, mas tu próprio podes ter pensado em eliminar o grupo, estamos quase a acabar, mas não posso deixar de tocar nesse ponto, que é um ponto muito sensível para ti, que foi num momento determinado e muito importante para ti, em que alguém cometeu erro crasso no que diz respeito realmente ao xadrez.
Eu não sou mestre de xadrez, eu gostava de ter sido, e obrigado por teres metido o dedo na ferida. E depois foi só porque o grande humorista nacional deve ser super respeitável. Oh, que prazer almoçar com ele. Foi fazer uma piadinha de xadrez e descobrimos que ele não sabe jogar a batalha naval. Não consegue num tabuleiro dizer as casas C5, é uma coisa que os meus dois filhos que estão ali a ver já conseguem. Mas o grande intelectual não conseguiu. Estava a pensar na técnica do humor.
Não. Era uma coisa que nos dava jeito. Para já C5, nós tivemos a pensar, e C5 era claramente a melhor combinação e mais engraçada. Torre para C5, ele disse: é impossível, torre para C5. Em que fase do jogo? Não sabes em que em fase do jogo?
Tu mostraste o tabuleiro.
Não se via bem.
Mas peraí, tu estás a ver o programa deles na televisão.
Mostra um tabuleiro de xadrez para a câmara e diz erradamente:
torre para C5.
E eu disse: é impossível, a torre não pode passar por cima. Que estupidez! E deixei de me rir, não é? E comuniquei imediatamente no nosso grupo a dizer assim: reparem na estupidez do argumento, não é? Porque há uma coisa que este grupo faz, além de se atacar mutuamente, que é nós torcemos muito uns pelos outros. Vamos para a fase Lamechas. Eu torço pelo Olympiacos, muito
claro.
Nesse
nome de atenção, que há pessoas, vocês, Miguel e Ricardo, vão ficar chocados. Há pessoas que vão às redes sociais e depois traduzem do grego para português para ver o que é que eles estão a dizer do nosso amigo.
Pois claro,
eu vou também só carregar no traduzir. Não é propriamente física quântica. E só vou nos posts sobre André Horta. Não,
e vamos sempre na esperança de ele estar a ser insultado, que é para lhe passar.
Exatamente. O Braga já nos fez mal o suficiente para não torço pelo Braga, torço por Ricardo Horta na seleção e pelo Toluca. Epá, o Toluca era um clube que eu não sabia que existia até há 6 meses.
Assistimos os jogos às tantas da manhã.
Este grupo festejou o título de Renato Paiva no Equador às 3 da manhã em direto.
Independiente, ale, ale.
Nós torcemos muito uns pelos outros, pelo programa de manhã do Pedro, falamos muito, etc. E depois temos que comentar também os argumentos, nem sempre bem escritos. Ah, que diz ele, não é?
E eu, como me apercebi que Manuel Neves gosta tanto de imprecisões, no outro dia ele fez anos e eu disse: parabéns, Manel. Espero que seja este ano que descobres a cura para a hemoglobina. E depois fiquei à espera de ver o quanto tempo é que ele aguentava sem dizer: a hemoglobina não é uma doença, não é?
E eu a saber, ele está-me a provocar. Isto é uma provocação, Manel.
Que é aquela altura em que tu vês no grupo que
está a escrever.
E tu estás ali, diz lá.
Tu podes não ter gostado disto, deste episódio, mas é pá, pôs um processo na ERC. Acho mau gosto.
Sim, por causa de uma mensagem do WhatsApp.
Somos amigos, caraças.
Olha, um abraço para o Renato, que é o treinador do Toluca. Tu dás contigo a estudar arduamente os campeonatos. Primeiro do Equador.
A Liga Mexicana é super complexa. Vocês já foram ver.
Abertura, clausura, depois passam 6 primeiros.
E mesmo as regras são diferentes.
E o tempo, lá está. O que eu gosto deste grupo, quer dizer, eu do humor não estudo, mas também, pelos vistos, não é preciso estudar muito. Agora, de campeonato mexicano. Campeonato mexicano.
Qualquer ignorante.
Ignorante que não saiba jogar a batalha naval. Pronto, ainda bem, dá mais oportunidades para todos.
Exatamente.
Agora, a Liga Mexicana, aquilo, pá, aquilo é
complicado.
Mais, aquilo é muito complicado. E eu já me dediquei muito. E, portanto,
Dedicas-me? Estás em casa e pensas, agora estudar o campeonato mexicano.
Só 20 minutinhos, bem passados. Porque aquilo tem um esquema de playoff muito difícil. E eu, a acompanhar o que é que os adeptos do Toluca dizem sobre Renato Paiva, são mais fáceis que os do Bahia, há que dizer. Teve que ir ler à Wikipédia todo o regulamento da Liga Mexicana e agora já sei.
E isto é ótimo porque ele depois faz-nos um resumo.
Sim, é o melhor. Isso. Nós compramos a edição de bolso.
O mais incrível é eu estar casado e com dois filhos. Eu, quando digo estas coisas alto, penso assim: para que é que eu estou a dizer publicamente isto?
Mas... Não, e teres um emprego também de relativa responsabilidade, não é? É uma coisa que é capaz de tirar tempo.
Até agora.
Ainda assim há ocasiões para ir estudar como é que funciona a Liga Mexicana e depois fazer os apontamentos da Europa América para os amigos que são mais limitados.
Se a minha entidade de empregadora estiver a ouvir, eu faço isso fora do horário de expediente. Ponto número um. E se tudo correr mal, posso ir para o humorista, sei lá, escrever piadas sobre xadrez.
Um dos resultados do Mr. Renato Paiva é que nunca acabam a zero. E portanto, depois todos os elogios, chega lá um parvinho e diz assim: nem uma clean sheet.
E ele fica doido.
Sim. Às vezes o Renato Paiva ganha um jogo por 5-1 e João Gonçalves vai e diz assim: pois, mas sofrer um gol é que.
Encontrou o ponto fraco do Mister.
É, pá, é tramado. Olha, obrigado a todos. Quero só recordar uma entrada de uma mensagem que aconteceu hoje no grupo Os Maiores, às 16h21, que foi há duas horinhas. Eu pus: eis que me deparo com uma folha em branco. Vamos falar de quê? E o Ricardo riu-se e o Manel disse: estou a perguntar-me isso desde terça. E depois diz: o João levou a mulher para o Spy São João da Madeira, porque não é nenhum anormal. Penso que isto resume.
Com certeza.
Estamos aqui para isso.
Sim.
E agora, por isso.
Imaginem que um dia as conversas do grupo são publicadas.
Demito-me.
Não, isso era uma tragédia.
Demito-me imediatamente.
Por outro lado, o nosso clube. Aquilo é um manual para levar o nosso clube à glória europeia novamente.
Exatamente.
É só aproveitar.
Éramos todos despedidos, mas o Benfica era campeão da Europa.
Aí falo por todos: se isso acontecesse, se me garantissem que o meu despedimento levava.
Pois, já, era vamos já. Assinar já.
Vamos assinar já.
Roger Schmidt pegava nos meus vídeos, analisava-os e no jogo a seguir.
Também só incrível. Para 15 mil, é verdade.
Mister Roger, vê aqui o Sheffield United, está a ver como o Sheffield United faz?
É que essas coisas são igual. Eu no outro dia estive a falar com o André Horta sobre o penalti que ele marcou e às tantas estava a dar-lhe dicas e pensei assim: sou hematologista. Eu nem nas peladinhas terça bato os penaltis.
Mas o André teve um bom senso de partilhar um vídeo de um colega de equipa a gozar com ele da maneira como ele marca. É este tipo de conteúdo premium que nós temos.
Temos de chamar esse elemento para o grupo. Acho que seria um grande acrescento.
Nada contra.
Tínhamos era que traduzir. Parece que é só carregar no tradutor.
Olha, muito. Já podes ir para o humorista.
Palhaços. Obrigado, amigos. Obrigado. Foi a última edição de Poucos Mas Bons, um podcast sobre a amizade. Podia ter acabado de uma forma mais digna, mas foi o possível. Obrigado a todos. O último episódio de Poucos Mas Bons foi uma oferta Seat Mó, a scooter 100% elétrica da Seat. Toda esta série de 24 edições de Poucos Mas Bons teve pesquisa e produção de André Peni e sonoplastia de Paulo Castanheiro. Agradecimentos também à Ana Elias, à Mariana Pinto e, claro, a todos os convidados e convidadas. Este é um podcast Rádio Comercial.